Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.
Olá para você que está no YouTube, Band News FM Rio, ouvindo nas plataformas de podcast, mais um Gastronodicas no ar, Bianca Teixeira.
Gastronodia no ar bombando, porque tá geladinho esse estúdio. Primeiro
depois
dia.
Da onda de calor que passamos, merecemos, né?
É, mas hoje já bateu, na quarta-feira bateu quase 40 graus. Aliás, bateu 40.
É.
Hoje, sexta, o dia mais tranquilo, as temperaturas mais baixas, frente fria tá aqui. Mas, e por falar em verão, que também tá chegando, a gente já começou a primavera, existe coisa melhor do que hoje a gente entrevistar esta empresária maravilhosa, gelada, porque tudo dela é gelado e maravilhoso. E em 2 anos ela é um fenômeno no Rio de Janeiro. Luísa Colangelo, da Piemonte. E Piemonte está igual grama, né? mas aquela grama boa, forte, robusta, verde. Porque ela acabou de inaugurar na Barra da Tijuca e hoje ela tem 7 unidades, sabia?
Sete já, é?
Haja sorvete. Luísa, que prazer ter você aqui nos estúdios do Gastronodicas, porque sorvete é uma história literalmente milenar.
Prazer estar com vocês.
Obrigado, acho que agradece. E olha, não tem nada melhor do que ar-condicionado e sorvete. Duas invenções da humanidade que, olha...
Por isso que na China, 4 mil anos atrás, que foi quando começou a história do sorvete, você acredita que eles faziam sorvete de arroz e leite?
Arroz e leite?
Não existia geladeira, claro.
Só a geladeira
natural, né? Eles
congelavam
na neve. Você acredita nisso?
Caramba, acredito.
E o mais louco ainda é que no Brasil ele chegou em 1834, quando dois loucos empresários...
São sempre os empresários.
Sim. Pegaram sempre.
Tem que ser louco.
Compraram 217 toneladas de um navio sul-americano.
217
toneladas de gelo.
Meu Deus.
E aí começou a nossa história do carioca com sorvete. E foi assim que tudo começou aqui, há 4 mil anos atrás, na China.
Luísa, com sorbet, né? Gelo
com sorvete,
e fruta.
Porque não tinha, né?
A mistura do leite ainda.
Se bem que na China era leite e arroz, né? É, quando a gente foi pesquisar, não sei se está certo, mas segundo dizem, começou com leite e arroz. Mas muita gente não sabe realmente a diferença do sorbet para o sorvete, do sorvete diet para o vegano, inclusive, tem vegano, diet e... Uma terceira modalidade também, light, que já vão inventar, light.
Light,
gente, é muita confusão na minha cabeça. Agora, Luísa, você vai falar desse sucesso astronômico. Você abriu logo pós-pandemia.
Foi
ousada, porque essa moça, gente, ela tem menos de 40 anos. Ela está no 36 ainda.
A Bibi me explana.
A idade, não é, Bibi?
Mas linda, maravilhosa, com carinha de 30, mas você realmente é um fenômeno. Acompanha a sua carreira há algum tempo. Conheci Luísa quando ela estava...
É geração 8-7, uma geração bem...
Já são high.
É, temos dois na mesa.
E ela foi pro mundo do sorvete, mas eu conheci a Luísa sempre observando, porque a forma dela conheci no cordon bleu, e a forma dela, do dia a dia dela, que eu acompanhei muito de perto, era de uma entrega, de uma inteligência, de uma... Como é que eu vou te dizer? De uma eficiência gigantesca. Le cordon bleu, a gente está falando da maior escola, maior instituto de gastronomia do mundo, e foi lá que eu conheci a Luísa. Agora, de lá, você foi para o sorvete. Como é que foi essa história da sua família italianíssima?
Sempre foi uma paixão minha gelato, né? Minha e do meu pai. E com a vinda da pandemia, foi a primeira vez que eu e ele não estávamos em nenhum projeto, né? Tinha, como você falou, saído da escola de gastronomia. E essa escola foi muito importante para mim, porque eu sempre amei gastronomia, mas não sabia como trabalhar com gastronomia.
E a sua formação não vem da gastronomia,
não,
né?
Eu sou formada em marketing, administração. E eu sabia que eu não queria ser chefe, eu segui por esse caminho, que isso é realmente... Que quem é chefe, eu acho que é uma vocação que não é comigo. E eu sempre quis trabalhar com gastronomia e não sabia como. Na escola, eu tive essa visão, olha, você pode fazer tanta coisa com gastronomia sem ser só ser dona.
São tantas vertentes, tantos braços da gastronomia. Né?
Exatamente. E meu pai estava sem trabalhar momentaneamente, eu também. E num almoço de domingo, ele virou e falou, ah, eu amo gelato. Eu falei, eu também. Vamos abrir uma gelateria? Parece até uma loucura, né? Mas a ideia foi assim, não vou te falar que teve um business plan, que a gente... A ideia foi um almoço de domingo.
Vamos.
Aí eu falei, olha, os sabores, passei minha vida né, na Itália com meu pai. Então, os sabores, eu acho que eu pensei em 10 segundos, tem que ter esse, tem que ter esse, tem que ter esse, tem que ter esse. E começamos, então, onde a gente vai abrir, meu Deus, mas qual o nome? Eu falei, o nome tem que ser nosso, tem que ser da nossa história.
Da cultura de vocês,
da nossa cultura,
né?
E meu pai é do Piemonte, né, de Turim. Eu falei, pai, vamos
chamar. Região de Piemonte, delícia.
É, isso aí tem meu coração. Falei, vamos, então, abrir a gelateria Piemonte.
E com uma outra pegada, porque na Itália, não se resume a gelatos, né, a sorvete. Você toma um bom café,
sim,
você come uma boa torta de biscoito, né? Lá é como se você sentasse num bar, numa cafeteria.
Se chamam cremerias,
cremerias.
Ela é muito conhecida por isso. E não só isso, Bibi. Os formatos, né? Porque o gelato aqui no Brasil, ou você vai para uma linha sorvete, né? Que é outro tipo de produto. E os gelatos que tem aqui são sempre aqueles em massa. E para mim, sempre foi um programa familiar ir para a gelateria lá na Itália. Quando eu falo programa familiar, eu ia com a minha avó, eu ia com meu pai, eu ia com meu irmão, que era mais novo. Então, minha avó pedia uma fatia de torta de gelato. Meu irmão, que era mais novo, gostava do biscoito, que era aquele recheado com gelato. Eu era da turma do picolé, né? Do gelato no palito. Meu pai tomava na massa e minha mãe tomava um café. Eu falei, atendia...
A família.
A família toda, e não só nos produtos, mas nos formatos de gelato. É por isso
que... São muitas possibilidades.
Foi por isso que quando a gente pensou na gelateria Piemonte, eu falei, queria que fosse igual à minha infância. Que realmente, se eu pudesse ir, e aí tem um toque meu, que eu adicionei os nossos melhores amigos, né? Que são os caninos. Eu falei, hoje em dia, porque antes era, né, cachorro, não era bem-vindo em lugar nenhum. Hoje em dia, eles são uma paixão. Eu falei, só tá faltando um produto ali na Itália, que não, lá nunca vi, pelo menos em gelateria lá, que foi o Doglé. Aí eu falei, agora sim a família toda tá incluída no programa.
Olha, eu vim buscar um sorvete. Ah, qual sabor você gosta? Só um minutinho, meu cachorro gosta de manga.
Mas aí, manga e banana.
Né? Cachorro adora.
E com essa preocupação também, que é uma coisa que as gelaterias... Quem cuida de alimentação, né? As pessoas às vezes falam, muito ligado ao sorvete, né? Que não é nosso produto. Ah, não sei, não pode. Não é isso. Dependendo da matéria-prima que você usa, da qualidade que você coloca no seu produto, pode até ser bastante nutritivo, né? Um sorvete de avelã, de fruta. Os nossos feitos com 70% fruta. Acaba sendo também um programa até saudável.
Agora, Luísa, não deve ser muito fácil, porque a gente está falando de sorvete como se fosse uma coisa simples, né? Vamos fazer sorvete que nem
não
brigadeiro.
É
pega o leite condensado, pega o chocolate
sem
cacau.
Tem gente que se com brigadeiro, tá?
Agora, você imagina ela tá falando com essa naturalidade. Primeiro, você tem que montar um QG para fabricar esse sorvete. Treinamento, a própria fabricação
sim,
do produto.
Maquinário.
Por mais que você fala maquinário, é uma forma artesanal
sim.
produzir o sorvete, né? Principalmente o seu. Como é que foi a fábrica? Chama o quê? Sorvetier? Como é que é esse rapaz que faz o sorvete?
Tem vaga?
Estamos contratando.
O Vini vai querer estagiar lá, com certeza.
Então, depois desse almoço de domingo, né? Eu não era do ramo, nem meu pai. A gente foi para a Itália. Estudamos tantos maquinários, as formas de se fazer gelato, né? Tem muitas... variante, né? Justamente para ele não virar um sorvete, os fornecedores, a matéria-prima. Voltamos, montamos a nossa fábrica com esse maquinário que a gente importou da Itália, todo o nosso maquinário é italiano. A matéria-prima dos sabores que são italianos é italiana. E chamei um técnico da Toscana, eu sabia o sabor que eu queria. Sabe quando você prova um negócio e fala, é isso? Eu sabia como chegar ali. Quer dizer, eu não sabia como chegar ali, mas eu sabia o que eu queria. Então, o técnico veio, sentei com ele e falei, olha, meu pai quer... O avelã tem que ser assim. As avelãs são do Piemonte, né? Então, o cargo da avelã ficou com meu pai, o pistache ficou com ele e eu vim com...
As frutas, outras frutas, manga, abacaxi...
Com as minhas outras inspirações, e a gente sentou com o técnico e ele, sim, levou a gente. Quando eu provei e finalmente chegamos, né, depois de... Eu não sei nem te dizer quantos testes a gente fez para chegar nos... Hoje em dia temos mais de 40 sabores, né, dentro de todas as linhas que a gente tem. foi muito teste.
É que você imagina você chegar a fórmula para deixar no picolé, uhum. naquele pauzinho
Sim,
do picolé.
Sim, é diferente.
Né? Ele poder ter essa textura
na vitrine,
no freezer, na vitrine. Ou então, quando o consumidor pega e já toma ali, ó. Como é que derrete rápido, não derrete? Vira água. Que tem alguns
Tudo
sorvetes
isso,
cá para nós que com menos de 2 minutos já virou uma água.
E sabe o que, que é muito
cristaliza.
Interessante? Cristaliza, exatamente. Quando a gordura vai para um lado, a água vai para o outro. Então, toda a cadeia do gelato, desde o maquinário, a quantidade, né, a matéria-prima, claro, isso em qualquer, qualquer produção é a coisa mais importante. O maquinário, a cadeia, né, como é que você transporta né, esse produto. E armazenamento, olha, é bastante... É muito técnico. Muita gente fala de confeitaria, pâtisserie, né, que é uma ciência exata, Sim. diferente da cozinha... É, cozinha salgada, né? Que dá pra dar uma pitada.
Sal a gosto.
Sal a gosto, pimenta a gosto. A gente não tem essa opção.
Não, deve ser uma matemática absurda.
É literalmente física. É física. Quanto de creme de leite fresco eu coloco? Quanto de pistache eu coloco?
Vai ter que baixar o Santo Einstein, né?
E não só isso, por exemplo. A gente faz muita coisa com fruta, né? Gente, a gente usa fruta de verdade.
E imagina a qualidade das frutas que tem que ser a fruta, né?
A fruta e não
no
só isso.
O ponto vezes... certo de amadurecimento dela.
O abacate é uma loucura. O abacate chega...
Porque ele fica preto,
dá
logo,
uma hora,
rápido.
Tá duro. Dá duas, passou. É. Então, assim, as frutas... Tem umas que estão um pouco mais maduras, um pouco menos maduras. Toda receita a gente tem que equilibrar de novo antes de sair da fábrica, né? Pra toda vez que você for à gelateria, eles vão estar sempre do mesmo padrão. Então, é muito
então,
trabalho.
Então, você começa no maquinário.
Começa no maquinário. Matéria-prima.
Matéria-prima, treinamento.
Treinamento, a cadeia...
Que quando o moço voltou para a Toscana, aí como é que você fez? Tinha que estar tudo ali, né?
Sim, mas é por isso os muitos e muitos testes para até todo mundo. É, hoje a gente faz né, de olhos fechados.
É literalmente um laboratório,
mas
né?
é um laboratório, E eu e meu pai ficamos muito... A gente não tinha... Eu, sinceramente, eu não tinha ideia do que era o mundo do gelato. Eu sabia o que era ir a uma gelateria. Parecia, como você falou, nossa, simples, né? Um sorvete de manga, um sorvete de...
Ah, bota quanta, água e polpa de fruta, tá feito.
Quanta coisa acontece ali para aquilo ali tá perfeito e tá...
E você teve a ideia com seu pai... Tirou ela do papel, começou a montar, fazer o business plan.
Aí sim, entramos no, depois do almoço de domingo, entramos no business plan.
O business plan, né? Porque já está em menos de 2 anos na sétima gelateria. Sim. Sinal de que esse business, quem fez esse business plan, que eu vou chamar essa pessoa, pelo amor de Deus.
Vou te falar, quem fez esse business plan foram nossos clientes, Bibi. Porque sem eles, não tem gelateria.
Eles foram eles próprios te dando esse direcionamento no consumo deles.
A gente abriu uma lojinha que era só para ser um delivery. Uma coisa, assim, pequena, até porque a gente não sabia...
Que era uma portinha em Copacabana,
era uma portinha,
me lembro,
exatamente.
Quando eu fui a primeira vez, era uma portinha em Copacabana.
E dali, até a gente que tinha planejado, estudado, ficamos surpresos com como foi o feedback, como foi a procura, como foi... Aí eu falei, gente, eu acho que a gente acertou. Vamos tentar uma segunda?
Meses depois você abriu a segunda.
Meses depois abrimos a segunda, o sucesso foi maior ainda. Aí eu falei, será que dá uma terceira? Abre a terceira.
E não, e foi ousada, porque ela abriu uma na Avenida Atlântica.
A gente abriu na Avenida Atlântica.
Porque isso é ser ousada. Porque se abrir na Nossa Senhora de Copacabana, na Rua Jardim Botânico, em Botafogo, mas se abrir na Atlântica...
Eu sou apaixonada pelo Rio, eu sou carioca, né? Meu pai, que é italiano, tenho muito do meu coração na Itália, mas o Rio de Janeiro, para mim... E até eu fico emocionada hoje pensando que a gente tem uma loja no calçadão mais famoso do mundo.
Sim. É, realmente.
Que a gente está do lado do Jardim Botânico.
Na Princesinha do Mar.
A gente tem uma loja na praia do Leblon. Eu fico...
Maravilhoso.
Eu fico maravilhada,
então,
assim,
um
de
turista
estar...
entrar ali, tomar um sorvete no segundo andar da sorvetaria, ver aquele
vista.
É um sonho de consumo. Tô em Capri.
E é algo que faltava no Rio, né? Você vai, por exemplo, aqui para perto. Região dos Lagos você tem, São Paulo você tem, Nordeste você tem muitas sorveterias tradicionais que ficam às margens de praias famosas, a beira-mar. Então, no Rio de Janeiro faltava isso, agora não falta mais.
Não falta mais.
E Luiz, as nutricionistas que não me escutem, principalmente a minha, mas é outra engenharia. Não, e não coma lactose, não coma açúcar. Aí você chega numa gelateria, por exemplo, e fala assim, olha, você tem, eu não como glúten, Ah, temos o sem glúten, mas tem açúcar. Ah, tem lactose. Como é que é isso? Porque deve fazer uma confusão, porque quando você tem reação ao glúten ou à lactose, alguma coisa, ok. Mas às vezes elas falam, não, o ideal é que não se coma, não é? Porque você tem qualquer reação.
Sim, a gente tem os celíacos, né? Realmente as pessoas que têm a doença, realmente que não podem consumir glúten de maneira alguma. E, de novo, com aquela ideia de inclusão que a Gelateria Piemonte sempre teve, tanto nos formatos como nos tipos, a gente pensou, sim, nos celíacos, a gente pensou nos diabéticos, a gente pensou nos veganos. Então, a gente tem vários sabores com essas preocupações. Os sem glúten, os sem lactose, os que são para o público vegano. Para, literalmente, eu quero que qualquer um que entre lá encontre um momento especial, ou em família, ou com um casal, ou com seu filho, de poder curtir.
O meu mundo ideal qual seria, então, na Piemonte, por exemplo? Ah, eu não quero glúten, né, que eu tenho reação, mas seria ideal que não. Não quero açúcar. Qual seria? Eu pediria o quê? O diet?
Você ama chocolate, né, Vivi?
Mas eu amo fruta também. Fruta, qualquer fruta coloca. Olha, o ideal então... é pedir o light, o diet, qual é o melhor?
Sim, ó, os nossos veganos, né, a gente usa muita fruta nas receitas. Tem a frutose, né, da fruta, mas as nossas receitas são 70% fruta. Leva açúcar, mas é muito pouco, porque realmente já tem o docinho da fruta. Você não põe açúcar na manga, né? Exatamente. Quando você come em casa. A gente também coloca um mínimo ali. Então, eu indico para quem tem não, de fruta sempre, né? Tem vitaminas.
Só uma questão de dieta mesmo. Não
dieta, temos
tipo
os diets, Bibi, não se preocupe. A gente tem os diets, a gente usa adoçantes naturais, né? Como stevia, sorbitol. A gente não usa adoçantes aspartames ou químicos, né? A gente tem essa preocupação com a saúde. Além de atender a questão dos celíacos, dos diabéticos ou dos fitness, a gente tem a preocupação em qual tipo de matéria-prima a gente usa, inclusive nessas linhas especiais para cada um.
Agora, você fala muito de gelato, gelato, sorvete. Qual a diferença?
Olha, para ser sincera, é a tradução da palavra sorvete para italiano é gelato. Só que eu acho que o posicionamento, quando veio para o Brasil, foi aí que a gente separou o que é gelato e o que é sorvete. Mas, assim, a tradução da palavra é a mesma coisa. Mas, hoje em dia, quem vende sorvete se posicionou como uma coisa que tem gordura hidrogenada, que pode ter, né, corantes, aromatizantes, tem outro tipo de cremosidade, outro tipo de inserção de ar. Quando você fala gelato, vem muito com essa qualidade que tem na Europa, né? Então, acho que foi aí que os caminhos se separaram, né? Quem vende sorvete acaba, nunca generalizando, mas tendem a ser outros tipos de matéria-prima, outros tipos de produção. E quem vende gelato é fiel à produção italiana, raiz.
E por região, por bairros? Aí você abriu agora na Barra. Se Deus quiser, um dia vai abrir na sua terra, em Niterói.
Tá chegando.
Tô querendo,
tô querendo. Em Ipanema, Jardim Botânico. Como é que você... os mesmos sabores, como é que é todo dia encher esse freezer? Os sabores que mais saem, mas esse bairro aqui consome mais isso. Como é que é feita essa logística?
Olha, a gente tem... muito engraçado isso, porque os nossos clientes mudam de loja para loja, né? Um público do Leblon, do Jardim Botânico, são muitos moradores mesmo do bairro, que você vê, às vezes, todo dia, eles passam lá, já uma Avenida Atlântica, ou até a nossa nova loja na Barra, você já vê muito turista. Então, o que eu penso é uma fórmula de sucesso, os clássicos, chocolates, fior di latte,
esses flor de girate. ai, ui.
Esses são aqueles que atendem... todo mundo ama. E a gente tem os sabores da Sicília, que é nosso, acho que foi o queridinho, né, da marca, que foi uma inspiração minha e do meu pai de quando a gente foi para Sicília, que é calda de laranja com pistache,
com
fior di latte, com lasquinhas de laranja. Então, a gente tem muito essa preocupação de ver o que está saindo. Mas, assim, uma novidade também é sempre bem-vinda, Bibi. Os clássicos vão estar sempre lá. Sempre vão estar lá. Mas eu gosto de trazer uma novidade, eu gosto de trazer uma inovação. Por exemplo, o Dia das Crianças está chegando. Eu não posso não pensar nos nossos melhores clientes, são as crianças.
E as crianças consomem o quê? É realmente o chocolate?
Olha, é muito engraçado. Tem criança que chega lá, quero pistache, por favor.
Que nem quero comida japonesa.
E tem criança que chega, não, eu só tomo chocolate e creme. E flocos, e stracciatella. Então, É isso, trabalhar com o público. Bibi te abre, assim, vou te falar, o que a gente tem no Jardim Botânico não necessariamente é a mesma coisa que eu tenho na Barra, não é necessariamente o que eu tenho na Atlântica. Tem os que eu não mexo, né? Em qualquer empresa tem os
padrão.
O padrão. E aí as novidades de acordo com o que o público procura.
Hoje você tem 40 sabores.
40 sabores.
Ou 40 itens dentro da Piemonte.
Não, 40 sabores.
E incluindo... quantos itens? Incluindo tortas e tudo mais.
Ui!
Só pra ver o tamanho do trabalho que ela tem.
Ah, deve estar em torno de 70 SKUs.
Além dos 40 sabores, tem um biscoito.
Tem, a gente tem um biscoito. Que é os pinguinos. Os pinguinos.
Os pinguinos é o quê?
Que são os picolés.
São os gelatos no palito.
No palito.
Com casquinhas crocantes. Isso é até uma história interessante. Que onde inventaram essa casquinha crocante no picolé, né? Hoje em dia, pra gente, é um commodity, né? É. Mas meu pai, ele trabalhava a semana inteira pra juntar, né, a mesada dele, que foi inventado em Turim. Foi lá que inventaram o primeiro picolé com calda. Ele falava, olha, era o acontecimento da minha infância poder comprar esse picolé com casquinha. Então, muito do nosso pinguino também vem com essa história.
Aí, a minha infância foi de quinta em relação ao sorvete. Tinha aquelas geladeiras da Que Bom.
Uhum,
que aí você pegava, que era o abacaxi. Aí o cara vinha com a calda de chocolate quente na hora. E você saiu aquele sorvete com aquela calda que podia cair tudo na mesma hora.
Não, ou...
Mas você,
era emocionante.
Era de quinta. Sim. Eu sei, mas era uma pura emoção.
Então, é isso que ele falava. Que aí, quando a gente, né, lançou, ele falou, não, pinguino tem que ter. Eu falei, não, pinguino vai ter.
E os dog legs vieram juntos com a abertura ou depois você desenvolveu os dog legs?
Não, vieram juntos. A gente importou essa máquina da Itália que faz esses pinguinos, né? Que faz esse picolé.
Vamos colocar uma foto depois de Luísa com o cachorro. E o cachorro tomando picolé.
E eles amam. Gente, eles amam.
O calorão, então, o cachorro...
Amam.
E sabores, quais são os sabores?
Tem manga e banana, porque cachorro não pode, apesar de frutas serem muito saudáveis, eles não podem alguns tipos de fruta. Então, a gente entrou em contato com as veterinárias, né? Por exemplo, cachorro não pode morango, uva, ácido, faz mal. Então, as frutas que a veterinária aprovou, e é 100% saudável, né? O nosso picolé é somente fruta e água, é manga e banana.
Que bárbaro, eles são... Adoro as duas frutas que eu mais amo.
Também.
Tem que fazer o catlé também.
Sabe o que não, mas o doglé é e catlé.
Gente, vou oferecer para os gatinhos
que eu não
passeia
na rua, então a gente pensou em chamar de doglé, mas eu tinha pensado em chamar de petlé. Para o pessoal levar para os pets em geral. E não só isso, dessa ideia, Bibi, vinha muita mãe com criança de colo. Ai, meu filho está com dente, você tem alguma coisa que não tem? Eu falei, ué, vou lançar o babylé.
Tem o Babylé,
tem
não.
O Babylé.
Peraí, aí já é demais
é
pra mim.
Babylé
é
novo. E esse foi um que eu, sinceramente, não pensei na abertura da empresa. Eu falei, será?
Como é que é o Babylé?
Foram os nossos clientes pedindo, olha, eu quero uma coisa 100% natural, fruta e água. Eu falei,
gente,
o nosso
é doglé
é fruta e água. Aí eu falei, vamos fazer o Babylé.
De banana
esse
e manga.
Isso. Então, esse foi um lançamento que a gente fez depois, devido aos nossos queridos clientes.
Mas é o mesmo sabor ou tem outro sabor?
A gente está fazendo manga. Os bebês ainda não solicitaram...
ainda não sinalizaram.
Não sinalizaram.
Eu gosto mais do pistache.
Mas, ó, manga, coco, o que mais? Chocolate, obviamente.
Abacaxi.
Limão.
E como é que você desenvolve essa... Você vai acrescentando, a gente fala que é uma carta de sorvetes, um menu de sorvete.
Um menu.
Como é que você vai acrescentando os novos? Como é que você lança esses novos sabores para o seu público? E como é que você cria eles? Porque até então, seu público não tem como sinalizar, porque é um lançamento. E como é que você cria isso? Como é que vocês funcionam na criação desses sabores?
Inspiração. Eu sempre fui uma pessoa, tudo que eu vejo, tudo que eu como. Às vezes eu estou num restaurante comendo uma coisa salgada, essa combinação aqui tá funcionando. Isso aqui talvez eu possa aplicar. E meu
tipo
pai...
tomate com burrata.
Meu pai é exatamente assim também. A gente é movido à gastronomia. Então, vou te falar, Bibi, é inspiração.
Que não pode também ir pro absurdo, né? Teve uma época que tinha uns sorvetes de alho.
Ai.
Gente, eu falava assim, qual é a graça de tomar um sorvete de alho? É só porque quer ser diferente, porque eu não vejo a menor graça.
Olha, mas tem uns sabores até diferentes, assim, muita gente faz sorvete de na Itália tem, né, azeite com manjericão. A primeira vez eu olhei assim, eu falei, E é gostoso, é gostoso.
Você tomaria a gente com manjericão, sorvete? Eu ia pensar 10 vezes antes, tem que me convencer.
Gosto de pizza?
Tá aqui, sorvete de polvo, imagina, sabor polvo.
É, não, isso é, mas eu acho que... Eu sou uma pessoa, até quando coloco um prato ou alguma coisa na minha frente, a primeira ideia me assusta, eu falo, eu acho que eu não... Mas eu experimento mesmo assim, porque eu acho que quem é movido e quem trabalha com gastronomia e quem é apaixonado por gastronomia, eu posso não gostar, mas eu experimentei.
É, exatamente. E tem a questão da inovação, né? Você chega com uma ideia, te vendem essa ideia, se você não experimentar, você nunca vai saber se pode rolar ou não.
E você é que trouxe essa coisa da Itália para cá, esse conceito da cremeria.
Sim, né? A gente começou com a Avenida Atlântica, né? Com a questão do café da manhã.
Ou seja, as vitrines não têm só os sorvetes, né? As vitrines têm as tortas. Como é que funciona isso no seu dia a dia? A fabricação das tortas que são feitas na loja, na fábrica também?
São. A gente temos 8 sabores de tortas. É muito trabalho, Bibi. É muito trabalho.
Jesus!
É muito trabalho. Mas a gente faz com... A gente tem a banoffee, que foi uma torta que...
Que banoffee teve uma época que todos os patisseries, todas as patisseries tinham tal da banoffee. Virou a sobremesa sensação. Banoffee desconstruída, banoffee construída, banoffee, não sei o quê. Aí era uma coisa muito de moda, uns 2 anos atrás, né? E agora transformar banoffee em sorvete, grande sacada.
Olha, uma super, super acerto nosso.
O que foi mais desafiador nesse caminho aí, nesses 2 anos de Piemonte?
O Brasil é muito complicado para o empresário. É muito duro em quem está empreendendo, em quem está começando, em quem requer uma logística, uma estrutura para alguém... Eu abri empresa, eu e meu pai. Eu não era contadora, eu não era... Eu estava ali no processo aprendendo. Então...
Você acha que falta incentivos também?
Falta tudo. Bibi, falta luz, falta água, falta... A gente já tem a luta diária do dia a dia, né? Das questões do dia a dia, você ainda tem que lutar.
Imagina um apagão, que nem teve semana passada na Zona Sul.
Sim.
Uma sorveteria, imagina, uma gelateria, como faz como?
Olha...
Quem paga esse prejuízo, né?
Não, e fica tudo com a gente, tudo extremamente rígido e você... Meu Deus, mas... Né? Às vezes eu nem me encaixo nessa categoria aqui da contabilidade, como é que eu faço isso? Então, quando todo mundo pensa nos desafios de fazer o gelato, os desafios de tocar a loja, isso é um desafio grande. Mas eu vou te falar o que pesa muito e o que me tira muito o sono, porque eu sei que essa outra parte, Bibi, eu vou dar conta.
Isso depende de mim.
Eu vou fazer funcionar, mas o que não depende de mim, num país difícil para quem... Até Eu considero que a gente está começando. Então, de logística, de...
Mão de obra, que deve ser um problemaço também.
Então, eu diria que essa parte é...
O maior desafio.
É o maior desafio, porque não depende só da gente. Então, minhas dores hoje são...
Porque tem pessoas que não expandem, sobrevivem. Né?
Você está com quantos funcionários, no geral? Assim?
Estamos com 60 funcionários.
60 funcionários.
60 funcionários, entrando no verão,
temos
a nova lei.
Não é só 60 funcionários, você para pra pensar,
direto.
São 60 colaboradores, famílias. Né?
Colaboradores. Eles são colaboradores. Eles estão lá todos os dias, atendendo todos os nossos clientes. Para eles também é muito difícil, não tem transporte para ir, não tem transporte para voltar. O
que
ônibus,
ainda tem
não
esse
o que,
outro
olha...
lado também, que aí o nosso governo também não ajuda, né? Porque o trem você vê todo dia.
Nossa,
eles
são muito guerreiros.
Você pega o que foi Copacabana no último fim de semana, em termos de arrastão e tudo mais, os ônibus quebrados, como chegar para trabalhar?
Tirava janelas inteiras dos ônibus, inacreditável.
Então, é isso, se eu tivesse o que me tira o sono é isso.
Imagina você no verão, um arrastão desse em Copacabana, como teve esse fim de semana, que foi assustador. E é uma cena que você pode estar acostumado a ver, porque no Rio de Janeiro a gente acaba se acostumando a ver.
Mas não pode.
Mas é sempre caótico, você vê aquilo, é um susto que você toma, mesmo na TV, você fala, como é que um comerciante ali, por ali... Como é que faz nessa hora, né?
É, a gente contratou segurança, a gente tem segurança nas lojas. Mas é aquilo, né? Poxa,
Mais um custo. Que o Estado que exige não te entrega.
E que você paga os impostos, tem os seus direitos.
Então, Mas eu, como eu falei, eu sou apaixonada pela nossa cidade. Acho que sempre torcer para melhorar, exatamente, sempre torcer para ir para frente. Eu defendo o Rio de olhos fechados. Eu acho essa cidade, não tem cidade mais especial no mundo. E a gente vai chegar lá. Com a ajuda de boas pessoas à frente do nosso estado, né, do nosso país. Eu espero que o Brasil cresça e que a gente merece.
Não, e tem a questão, eu estava aqui pensando, do treinamento, né? Você fala assim, vender sorvete. Não é, você tem todo um treinamento desses funcionários de loja que estão ali na linha de frente, que é o encantamento, né? Porque sorveteria também tem um bando aí, né?
Sim.
Então, você quer ir na Piemonte. Por que que eu quero ir à Piemonte? Ou melhor, na Piemonte. Né? Eu gostaria de ir à Piemonte. Mas por que que você quer ir? Então, você tem que ter o seu diferencial. E como é que você trata esse seu diferencial em relação às outras sorveterias também artesanais, ou até mesmo as industriais, que são assumidamente industriais? Como é que você faz esse diferencial? O que você busca para Piemonte?
Eu busco sempre o respeito. Eu acho que isso, um cliente tem que se sentir, ele tem que se sentir em um lugar justo, né, do que ele está comprando, venha com a qualidade que ele espera ou que ele, né, que ele esteja. Que ele saia, eu imagino, eu saio de casa para ser bem tratada, eu não saio de casa para não ser bem tratada. Exatamente. Então, que seja recebido com carinho, seja um lugar limpo, agradável. É aquilo, se o nosso público são famílias, são crianças, a gente tem que ter um ambiente de amor. Então, eu busco sempre, quando eu pessoalmente treino os funcionários, eu pessoalmente faço toda essa parte, porque quem está lá, é minha família, são meus colaboradores, são as pessoas que vão estar lá
todo
dia.
Que te representam.
Que me representam. Eu falo muito isso para eles. Quando você coloca o nosso uniforme, eu não sou nem mais a Luísa, eu sou a Piemonte. Então, eu sei que todo mundo tem os seus dias ruins, seus dias bons, mas uma vez aqui, dentro da empresa, a gente tem amor e a gente tem carinho para os nossos clientes.
Ao contrário do sorvete que é gelado, né, que é frio, a relação tem que ser muito humanizada, né?
Você
faz um trabalho de inclusão na sua equipe, né? Porque hoje em dia, na diversidade, como é que você faz esse quadro aí de funcionário?
Como é que eu poderia ser diversa nos gelatos e não ser... eu acredito no amor e eu acredito no que as pessoas querem ser. Então, a questão da contratação é se a pessoa tem a disponibilidade dentro daquele horário e período, é isso que eu olho. Você
não
pode
tem
trabalhar.
Cor, não tem sexo, não tem idade,
não.
Tem a vontade de fazer,
tem a vontade
realizar.
De fazer. É isso que eu procuro em pessoas. Eu procuro seres humanos que gostem de trabalhar com gastronomia, gostem de trabalhar com clientes. Então, na Piemonte, é isso que a gente procura. Querendo, estamos de portas
Vamos
abertas
fazer
sempre.
Vamos fazer o preencher a ficha?
Vamos preencher. Agora, Bibi, a gente tem que ir na geladeira, né?
Agora a gente vai direto na fonte, já a gente volta,
melhor
que a gente vai
melhor
dar um pulinho
pausa.
Em Piemonte. Pausa. E a gente vai dar um pulinho.
Se não é derreter aqui, ia ser um crime isso, né? Então, assim, na velocidade.
Já voltamos aqui, ó, geladinhos.
E voltamos com a mesa pronta, Bibi.
Geladíssima. Eu tô de olho naquele negocinho ali, ó.
Doglé?
Doglé, gente, isso é incrível. Miau! Miau!
Leva
porque
pro
é cá.
Leva pro seu pet,
vou levar. Godinho e neném hoje se deram bem. E você vai levar pro teu, hein?
Spock.
Você bota na geladeira. Spock, você se deu bem. Luísa, que loucura você criar um doglé e faz sucesso.
Nossa, eu tenho 3 filhas em casa, né? A Rottweiler, a Canecorso e uma vira-latinha. Que é briga. É briga.
Gente, eu preciso provar o doglé.
E é para humanos peraí, também, é fruta peraí. E água, então
vamos
humanos.
Provar esse dog lê aqui.
Humanos também
Aliás,
são bem-vindos.
Não, é do godinho da neném, não posso. Eu não sou Spock, não.
Humanos são, também
casa,
são bem-vindos.
Em casa de prova.
Vamos agora ver esse aqui.
O biscoito.
Que eu acho incrível, isso, porque isso é extremamente ai. Itália. Isso. Né? Isso é uma cultura muito italianíssima, das cremerias, né?
Muito, e não só isso. Mais do que da Itália, é da minha infância. Eu passava a minha infância tomando isso. Isso.
Família.
Então, isso aqui a gente fez de... Foi complicado, porque a gente tem que trazer o biscoito da Itália, a máquina...
Quem imagina sorvete e biscoito? O sorvete, o biscoito pode ficar molengo, né?
Exato. Então, a gente... Então, isso aqui é...
Vamos tirar Supra a prova sumo. Dos 9?
Claro.
Quem? Eu vou ter as honras ou... Ai.
Não, você vai ter as honras. Fazer todas as honras.
Tá barato,
olha,
que
gente, olha meu que Deus. Bárbaro isso, Vini. Olha isso, é um biscoito de verdade com recheio de sorvete.
Gente, isso é uma paixão. Isso é uma paixão.
Não, e olha que lindo de ver.
Quem vai ser o felizardo?
Não,
dá pena,
você,
né?
Sabe que eu não como essas coisas, mas eu vou, porque... Olha a cremosidade, olha isso. Perfeito. Olha isso, Vini.
Olhando
Mostra
assim,
isso. Você acha que é fácil?
Não, isso, mas, eu olhando isso, parece que é um biscoito,
gente,
com um queijo, né?
Gente,
a aparência...
Olha que bárbaro.
As pessoas chegam... Vocês têm o... Porque na Disney, apesar de ser italianíssimo, o pessoal conhece muito pela Disney, porque da Disney tem o Mickey. Vocês têm o biscoito da Disney. A gente tem
Marcela,
o biscoito da Disney.
Pelo amor de Deus.
Vai.
A gente Jesus tem o biscoito da Disney.
Olha isso.
Baunilha?
Isso aqui, sim, deve ser uma física e química.
Olha...
E como chegar nisso aí, perfeito, com essa crocância, porque ele tem a crocância.
93 mil testes e você...
Tem mais um bocado.
Não, você vai ter que tomar ele todo agora, que eu só vou dar mais um aqui, pelo amor de Deus.
A porção é generosa.
Gente, olha, e é muito bonita essa marca Piemonte também.
São as montanhas de Turim, né? Que a cidade, Piemonte, significa o pé da montanha. Os Alpes italianos é a cidade que fica rodeada dos Alpes. Então, outra coisa que eu fiz questão de ter na logo é a vista da cidade. A vista da cidade são os Alpes. É a coisa mais linda, com neve, né? No
Agora
verão,
é muito louco
no...
você imaginar o consumo de sorvete num lugar desses.
Sabe onde mais se consome sorvete gelato no mundo? Finlândia, Estados Unidos, Itália, claro. Países que só tem 2 meses de verão, 3 meses de verão. Porque as pessoas aqui no Brasil associaram gelato a verão.
Só que
é até mais
Por
agradável
que
não
Finlândia,
derrete.
Você sabe que ela está em sexto lugar dos países onde as pessoas são as mais felizes do mundo,
sim,
né? Mas não é de ficar rindo o dia inteiro, não. Uhum. Felicidade, plena, plena.
Isso aqui é uma felicidade, né?
Isso é. Por isso que a pessoa é feliz.
É o de lá.
Tá sinalizando, deixa pra mim, então eu vou deixar, Vini. Dá a última mordida.
Tô pensando até em levar em pra toda... você,
ó,
vou levar lá pro Vini. Que
leva pro Vini,
peraí,
vai.
Vini, em todas as Piemontes.
Gente, vou levar pro Vini, peraí.
Roda a câmera 3 pra você, Vini. Se vocês te verem, se pegando. Não, tem que mostrar, é. Roda a câmera pra você também.
Né?
É. Vai, o Vini ficou até nervoso, ó. Vai, rodando a câmera, bastidores. Pela primeira vez no Gastrando Dicas.
Ah, é a primeira vez?
Vini. Esse é especial. O Vini tá até nervoso, vai. Pega 3, girando a câmera 3. É. Vai. Tá, agora a câmera 3 tá rodando. Vai chegar, vai entrar no ar. Agora vai entrar no ar a câmera 3, que a galera tá vendo aqui na 1 ainda.
Vini,
calma, Vini tá lá, atrás. Atenção aí!
Gente, esse é um grande.
É.
Olha isso, Vini, agora a prova.
Agora a prova.
Faz o seu ai, ai, ai,
ui, ui. Mangia che ti fa bene, Vini. Mangia che ti fa bene. Mangia che ti fa bene.
Mangia che ti fa bene. Tem que ser gesticulando. Mangia che ti fa bene.
Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia. Essa é uma mamma mia maravilhosa. Agora, vamos agora aos nossos outros sabores que eu tenho aqui, que eu sou muito apaixonada, que é este.
Sabores da Sicília.
Que é
esse aí,
chefes da Piemonte.
Esse aí, desde o primeiro dia... as pessoas experimentar, as pessoas chegam, é muito engraçado com esse sabor, as pessoas chegam, não, eu quero chocolate e pistache. A gente fala, experimenta sabores da Sicília. Não, não, experimenta sabores da Sicília, como a gente, né, dá as provinhas. Ah, tá bom. Experimenta, eu não quero mais chocolate e pistache, eu quero sabores da Sicília.
Agora você também vai fazer as honras da casa, mostra esses sabores da Sicília, ela vai ter que, quando ela tirar, pra você mostrar a cor dele.
Esses são
dele.
Os Alpes, né, que tem que estar, quem conhece o Piemonte sabe a beleza que são essas montanhas. Quis botar no rótulo.
E a Luísa, inclusive,
a
ela
sensação.
Vem sorvete, mas ela tem uma coisa nórdica. Totalmente Piemonte. Gelos.
Meu coração é 50% italiano, 50% aqui.
Gente, olha isso. Vini do céu.
Tem pedacinhos de pistache, fior di latte, né? E calda de laranja com casquinhas de laranja.
Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Lacerda, vai.
Quem vai no potinho?
Vai. Aqui. Vai. Potinhos, potinho, que te quero. Potinho. Mamãe, bonita, uhum, feliz da vida. Jesus Christ.
Ó, no, só não botei mais porque tem muitas degustações ainda.
A redação daqui a pouco também vai ficar...
Ah, é, vida. Sim, eu trouxe pra todo mundo.
Eu invadi a redação na hora da gravação.
Olha o pedacinho da laranja. Das lasquinhas.
Gosto, olha. Maravilhoso.
E tem gosto de laranja. Gente.
A Sicília, é... né? Ela produz laranja, pistache. Os pistaches mais famosos do mundo são sicilianos, né? É, de Bronte, né? E acho que o grande nome de pistache no mundo são os pistaches da Sicília. E é uma cidade extremamente quente. Então, quando você toma uma coisa refrescante ali com... É literalmente uma viagem pra Taormina, esse pote.
Sabe
então...
aquele drink cítrico? Exatamente isso, aquele drink refrescante cítrico é isso aqui.
Vamos supor que a gente fizesse, como tem muito na gastronomia, uma degustação às cegas. Como é que eu identifico a qualidade de um sorvete só provando?
Quando você aperta ele na boca, você tem que sentir uma consistência, né? Isso quer dizer o quê? A quantidade de inserção de ar. Porque o gelato, a gordura do... A gente usa creme de leite fresco, né? Para juntar com açúcar, né? Com açúcar da laranja, eles precisam que rode o ar ali e eles se juntem para dar essa cremosidade.
Uhum. Então, aula de física, tá?
A primeira coisa num sorvete, talvez você sinta, é que você morde desaparece. Yeah. E o retrogosto da gordura utilizada, né? Muita gente nos sorvetes coloca gordura hidrogenada.
Horrível.
Que é aquela gordura...
É artificial.
Então fica aquele retrogosto. Não só isso, entope às vezes. Entope, assim, é assim, uma das piores coisas na alimentação hoje em dia é a gordura hidrogenada junto com corantes, aditivos químicos. Então a gente aqui não. A gente usa laranja, usa creme de leite fresco, usa leite. Uhum. E, então quando você morre, quando você aperta, você vê que tem consistência ali. Que ele não desaparece na tua boca e fica com aquele retrogosto...
Sorvetólogos
gordura.
Maníacos de plantão. Prestem atenção nessa explicação.
Vai estar mastigando plástico.
Então, é isso.
Isopor,
é aquela...
plástico, é. Seja o que for. Mas você vê que o sabor desse... Eu fiz maravilha. O testezinho agora. Você vê que a textura, ela sustenta.
E o maquinário também, né? Porque você tem que ter um maquinário de muita qualidade para você também garantir. Chega. Por isso que as máquinas são italianas. Porque quando você abre uma empresa, né? Se a tua empresa é... A nossa é italiana, então... Imagino, as melhores máquinas do mundo são, sim, as italianas. Eu não poderia ter uma máquina nem de outro lugar que seja, né? Uhum. Se você quer um super carro, você compra talvez um carro alemão, né? Cada um tem as suas. Os italianos de sabem diferença. Fazer máquinas de gelato.
Aqui você tem
o pinguino. O pinguino esse
que é o picolé no palito.
Esse é o queridinho do meu pai. Que é a casquinha, né?
Então,
o
queridinho seu, flor de látio, e o pinguino, o queridinho do seu pai.
Também. Eu sou suspeita.
Embalagem legal, diferente,
incrível,
numa caixa.
Incrível, sim. É chique, é bacana. Chique,
é porque, chique. Sabe o que acontece? Muita gente vê picolé como uma coisa... Ah, um picolé. Um picolé tem tanto valor.
Você poderia fazer só assim, com a logo.
Um picolé tem tanto valor. É tão gostoso.
Você pode dar de presente.
Você pode dar de festinha, presente.
Chega com
mas olha,
um negocinho só de picolé.
A gente porque isso eu acho que gastronomia é um presente, eu botei na embalagem, depara. Não, a coisa mais
para.
Linda, você
olha,
chegar...
Olha, Vini, depara.
Você prefere uma blusa ou... Eu prefiro mil vezes ganhar
um isopor pra mim desse. É um supra-sumo.
Gente, vai pra casa de alguém, tem criança. É aniversário da criança,
gente,
vai
mais
isso?
Um brinquedo, mais uma blusa, mais uma... Gente, aí eu botei o depara porque eu acho que gastronomia é um presente.
É.
Aí eu botei que eu achei justamente isso.
Um dia de verão, um isoporzinho desse. À tarde, vendo uma série.
Não é? Nossa.
Lá em Itacoatiara também, sozinha. Ela aqui, ó. Só...
Esse é o nosso pinguino.
Olha. A culpa é dela, minha nutricionista, que você não me escute. Doutora Daniela Zunin, pelo amor de Deus.
Caixinha crocante e vanila. Baunilha. Eu adoro picolé. E eu até não chamo de picolé pro pessoal entender que é um gelato no palito.
Uhum.
Né?
E é diferente das casquinhas que a gente tomava antigamente. Muito fininha, quebrava logo. Você vê que essa tem consistência.
A gente usa as favas mesmo de baunilha.
Maravilhoso. Mais uma mordida, Bibi.
Não, pode... Só vou dar mais uma aqui. Olha, nem a Luísa.
E o Vini vai ficar de fora?
Não, peraí. Vini!
Mais uma pro Vini. Vinizinho. Chegando.
Atenção.
Pinguino.
Pinguino.
Pinguino pro Vini.
Aê!
Aê.
Ai, ai, ai.
Mamma mia.
Mamma mia.
E temos aqui...
Olha, o que, que vocês acham? Cheesecake de amarena, que a gente faz com as amarenas da Fabre, né? Que hoje em dia, amarena é uma coisa que você até encontra, né? Mas as amarenas da Fabre foram eles que inventaram essa calda de cerejas silvestres italianas em calda. Além disso, é uma marca... centenária. Eu gosto de trabalhar com pessoas que têm essa história na gastronomia, né? Usar as amarenas da Fabre. Eu, hoje em dia, tenho uma empresa que usa as amarenas da Fabre.
Tudo é feito de grandes histórias. O sucesso vem disso, né?
E aí, o cheesecake, esse foi minha invenção. Eu amo cheesecake. E aqui é muito comum ser aqui no Brasil, né? Com calda de morango, com frutas vermelhas. Eu falei, gente, mas uma amarena com queijo. Tem coisa melhor do que uma amarena e um queijo? Vamos fazer o cheesecake de amarena. E aí a gente criou o cheesecake de amarena.
Honras da casa, Luísa. Vini, agora presta atenção. Foco nesse cheesecake.
Pedacinhos de crumble, de biscoitinhos amanteigados, que é, né, da massa.
Lazer do olho dele chega cruza.
Pegar mais
os potinhos. Haja potinho, Luísa. Hoje você vai tirar potinhos que te quero, potinhos.
Não tem problema, pode misturar essa coisa. Não tem problema nenhum.
Ah, não. É que é igual degustação de vinho.
Fica cada um no seu.
Cada um na sua taça.
Eu acho que, inclusive, já tem assim, janta. O que você vai jantar hoje?
Gelatos. A gente usa queijo mesmo, né?
Sabe o que é mais interessante? Eles não são tão doces.
Não, o público brasileiro, isso foi até um desafio. Que legal que você tocou nesse ponto, né? É.
Diferente.
Ele é diferente. Todo mundo espera aquele cheesecake mais adocicado, com morango, com frutas vermelhas. A amarena tem...
O cheesecake é doce.
A amarena é ácida. O queijo é ácido.
Ele quebra, né? A amarena quebra, né?
A amarena quebra. E traz essa... Eu acho que é uma combinação. Às vezes eu fico, gente, como é que não tem em outros lugares? Combina tanto.
Eu vou falar como eu falo na decoração. É uma combinação elegante. É suda. Ela é boa. Nossa.
Muito boa.
Esse é... Imagina com casquinhas artesanais que a gente faz na loja. Mas
cheiro de quentinho.
Voltando ao açúcar, a gente coloca 30% menos açúcar. Porque o paladar, né? Isso foi uma coisa que eu falei com o técnico quando a gente produziu. Europeu, eu, por exemplo, com os meus amigos, né? Já fiz, por exemplo, brigadeiro para eles. É muito engraçado. Eles colocam na boca. Assim, é o nosso símbolo...
Claro, brasileiríssimo.
A gastronomia brasileira, acho incrível. Só que o brasileiro tem um paladar muito doce. Eles comem o brigadeiro, eles quase cospem. Eles falam, não tem condição de comer essa quantidade.
Como
de...
assim?
Pelo menos os meus amigos acham.
Os franceses, por exemplo, odeiam botar... tanto é que a cacau, 70%. Eles não usam açúcar, nada disso no chocolate.
Então, muito da receita que eu pedi para o técnico fazer, eu falei, eu quero que tenha o mesmo dulçor que na Itália.
Fala dulçor.
Dulçor.
Chique.
Que na Itália... Você não sabe quando você experimenta um negócio e faz... Assim que sobe aquele açúcar, aquela cosquinha do açúcar. Então, a gente pensou e elaborou e ficou, em média, 30% menos doce do que os outros gelatos até que você encontra. A gente fez pesquisa de mercado e eu vi que era uma coisa. Os gelatos aqui no Brasil ainda são bem doces. E outra coisa...
Por isso que eu quase não tomo gelato. Assim. Só Piemonte.
E sempre uma coisa que eu falo para os consumidores, né? O que são ingredientes mais baratos, né? Açúcar. Então, assim, Então, isso é uma coisa que a gente, como consumidor, tem que começar a pensar. Poxa, se colocam muito açúcar nisso aqui...
Tem sorvete lá que você toma e fala assim, doce demais. Aí você beber água junto.
Muito isso. Aquela venda casada, né? Água, né? Porque depois de tomar esse copinho, você tem que tomar um litro d'água. Então, a gente teve essa preocupação na questão do...
E você pega essas empresas maiores que... produção em larga escala de verdade, até os de fruta são muito doces. Você pede o de uva ou o de limão, que é cítrico, uhum. É, mas ele continua sendo doce. Aí não dá. Não dá para ser feliz.
Mas eu acho que cada um tem aí, né, o seu...
É, mas hoje em dia a população tem uma preocupação muito maior com isso.
Sim,
do,
nossa.
Do que antes. Então o processo é muito precisa, mais seletivo do que antes.
E precisa ter essa preocupação. O consumidor tem que ter essa preocupação. Sim. Do que ele consome fora de casa, né? É, saber que está.
E foi o que você falou, empresário e o fabricante, ele também tem que ter essa preocupação com a população. Uhum. Né, de se preocupar.
É aquele carinho.
A questão do açúcar em excesso. Vamos diminuir.
É aquele carinho que eu falo. Não é só o carinho de ter uma loja linda, de ter uma... Tem toda essa preocupação do carinho com tudo que você está proporcionando ao cliente.
Exatamente. O próximo sabor?
Próximo.
Olha, tem algum chocólatro? Tem algum chocólatro por aqui?
Não. Esse aqui já deve estar coçando.
Não tem como. Nosso chocolate 60% cacau.
60%?
Temos 60%, temos 70%. Temos chocolate vegano de gelateria Piemonte. A gente faz um chocolate vegano. É, e muita gente fica, mas como é que você consegue fazer um sorbet de chocolate? Né? Porque a gente usa água. A gente usa água, é base água o nosso. Ah. Porque eu uso manteiga de cacau. Então, a manteiga de cacau dá a cremosidade. Sim. E esse aí é um segredo para quem estiver assistindo o nosso gelato,
Luísa
nosso
fez
sorbet.
Muitas boas aulas com o Toscana, viu? Está tudo afinadíssimo.
Aí eu participei de todos os testes, todos os processos. Estava lá. Pegar mais um pouquinho.
Quanto tempo ele passou? Antes de você abrir, literalmente, ele veio para cá acontecer? Veio antes e foi fazendo os testes até você lançar?
3-4 meses até a gente conseguir fixar. Na época eram 9 sabores.
Você vê o investimento que se faz, né?
Eram 9 sabores. Aí depois a gente partiu para os picolés. Isso estou falando dos gelatos da vitrine. Depois a gente começou a elaborar os picolés. Depois a gente começou a elaborar as tortas. Porque como a gente lançou tudo junto, né? Talvez não todos esses sabores, mas a gente já lançou com torta, com picolé, com gelato, com biscoito. Então a gente tinha que fazer tudo à perfeição. Então...
Imagina que vida chata desse técnico que veio da Toscana. De ficar aqui no Brasil 4 meses fazendo teste com essas praias horrorosas, essa gente feia.
Olha, Bia, não sei se ele viu muita praia, não. Ele trabalhou pra caramba.
Muito sorvete,
ele viu é muito sorvete. Ninguém viu praia durante aqueles meses.
Imagina coisa chata também, 4 meses vendo sorvete, hein?
Também acho desagradável.
É, mas o pai dele era. O pai dele era. Aí ele seguiu a carreira e. Ele seguiu a carreira, então era a segunda geração.
Caramba.
60% de novo, você vê.
Você já vê o cheiro dele aqui, já tá maravilhoso.
Chocolate tem, né? Tem essa presença.
Gente, inacreditável. E essa textura cremosa.
Isso
já
é o...
Olha a cremosidade.
Aqui. Isso é o creme de leite fresco. Não, não tem mistério. Creme de
Vini,
leite fresco.
Vini, você viu a cremosidade desse sorvete? Mostra, né, Lacerda? Você é expert em apontar bem pra câmera.
Tem dois.
Tem dois. Pra não ter dúvida.
Nossa, fantástico.
Nudela, pode Nudela que eu vi no Japão.
Nossa senhora, olha isso.
Bem...
Olha isso!
É que até eu
gastronodica, vou... Gastronodica, jamais será o mesmo.
Vou pegar meu pedacinho que eu não resisto. Eu não resisto.
É um clássico, né?
Isso é um clássico. Você abraça, night and day... Dorme abraçado com o pote.
Não dorme, não. De ficar acordado já acaba.
Sabe o que eu acho muito engraçado? A gente, esse pote aqui, normalmente, uma família ou um casal.
Claro.
É muito engraçado que os gringos americanos chegam nas lojas, me dá um pote.
Eles tomam sozinho?
Não, a gente coloca na sacola para viagem, né? Você vai levar para cá. Não, não. Uma colher.
É agora.
É agora. Aí cada um, eles chamam isso de pint, one pint. Cada um sai com uma colher.
Jesus amado! Você,
o Vini, né? Também é um desses também.
Com vocês dois não ando, não.
Aqui do lado
Deus
tem um
me livre.
Aqui do lado tem um Zona Sul, tem uns desses assim que a gente pega aqui.
Aliás, você tem vontade de sair também para outro tipo de distribuição?
Já estamos.
Aí. Qual? Aonde?
Estamos no Zona Sul.
Ah!
Muito muito em breve. Estamos aí já organizando a distribuição.
Nos vemos bem, Vini.
Família Alerta, vocês são incríveis mesmo, hein? Levando a Piemonte para dentro da Zona Sul.
Próximo.
Potinhos, potinhos.
Trouxe o pistache, pistache.
Eu amo, né? desde pequena. Eu sempre fui apaixonada por pistache. Sorvete de pistache.
Sabe outra coisa que me perguntam muito? Nossa, o pistache que eu tomo é verde neon. Eu falo, mas pistache não é.
Ele é fosco, né?
Ele é fosco. O pistache, quando você tritura ele, ele tem aquela cor quase acinzentado, uhum. né? Aí o pessoal olha... Nossa, mas o pistache que eu tomo é de outra cor. Eu falei, mas você tá tomando outra coisa. É, pistache.
Outras coisas.
Pistache é isso. É, pistache é isso. As pessoas... Então, eu falo, olha, não sei que colocam ou não.
Mas o meu é de pistache, de verdade.
Mas pistache... Sempre desconfio quando o pistache for verde neon. Não é a cor do pistache.
La vida é bella.
La vita é bella.
La vita é bella.
Todos os nossos potinhos é La vita é bella. É...
Você ainda tem a preocupação um com isso, que eu acho incrível.
Sim, nossa, esse filme... Uhum. Esse filme é...
Um clássico também.
Um clássico. E de partir o coração.
Ai, ai, ai.
Ui, ui.
Jesus Christ.
Mamma mia.
Então, outra dica aí para os seguidores. Pistache.
Fiquem ligados na cor do seu pistache. Do seu sorvete. Não aceitem imitações.
Nunca.
Fantástico.
Meu Deus.
O último potinho da
o
noite.
O caramelo flor de sal. Esse eu não podia deixar de trazer. É um
diferencial também, um carro-chefe da Piemonte.
Carro-chefe tem uma pegada mais francês, né? Francês gosta muito de caramelo flor de sal. É um desafio fazer o caramelo, especialmente com sal, né? Para acertar aquele ponto...
Uma larga escala.
Então, esse aqui eu tive que trazer.
Como é que ela pode fazer tanto sorvete gostoso e ser magra? Me
explica. Oh, Bibi, não...
Jesus amado, como é que
obrigada,
pode isso?
Obrigada, magra.
Tá. Certo. Olha a cor disso.
Uau. A cor, tipo uma cor de doce
Meu
de leite
Deus
maravilhoso.
Meu
Deus do céu. Esse caramelo, a textura dele
Olha.
É...
Ai, ui,
pelo amor de Santo Cristo. Caramelo com flor de sal, gente. Não sabe brincar no Décimo Play.
Esse dá briga. Na loja.
Gente, parece aquela bala de caramelo. O sabor é muito real. Uhum. O sabor é muito real.
É uma quadradinha.
E isso me lembra a infância.
Sim.
Total.
Isso me remete total à infância.
Total.
Nossa senhora. Você lembra aquela bala toffee? Azulzinha?
É, aquela
que não era barata, era a bala mais cara, a bala toffee. Não era tipo aquela juquinha.
Sim.
Era a bala toffee.
Tinha aquela quadradinha também, que tinha caramelo com chocolate, de plásticozinho.
Luísa, que perfeição. O sabor, hein? É flor de sal com caramelo, é inacreditável.
É mágico. Eu misturaria assim, ó. Tem aquele combo de três?
Mas tem, a gente tem um combinho e cestinho de três. Justamente para os indecisos e todo mundo pode provar um pouquinho do...
Então aí vem três potinhos, eu peço um combo.
Não, três dentro
Não,
do
três
potinho,
sabores três dentro do mesmo potinho.
Que espetáculo.
A Bibi dava... Cliente, ele se apaixona. Aí ele fica, mas eu quero três sabores. Eu falei, não, a gente desmonta com três sabores.
Aí você pega no meio assim, um de cada.
Exato, aí faz o mix.
Jesus amado. E novos projetos, novos sabores, vem por aí pro verão?
Sempre, Bibi. Como eu te falei, eu preciso estar...
Verão, que aguarde, pelo amor de Deus. O que temos que você pode adiantar pro verão?
Olha, tem uma paixão nacional. Esse, eu fiquei assim, como eu já dividi com vocês, né? Que 50% do meu coração é carioca. Eu falei, olha, eu acho que um açaí com cupuaçu, apesar de não ser italiano, merece um espaço numa gelateria. Então a gente tá lançando o sorbet. Já misturado açaí com cupuaçu, agora no verão.
Açaí com cupuaçu, a minha cara. E primeiro que eu amo cupuaçu, é muito nordestino, né? E eu não sou, eu sou carioca, mas eu amo.
É paixão, eu vou te falar que não é nem mais paixão nacional, é paixão mundial. Açaí virou uma paixão mundial. Onde você vai agora?
É. Não, tem lojas que eu viajei que você tem uma lojinha de açaí. Sim, produtos de açaí. Pó de açaí, geleia de açaí,
é
só açaí. A marca
brasileira que internacionalizou o açaí.
É, gente, mas não é justo, nada mais justo. Quantas coisas europeias, quantas coisas... a culinária japonesa. Por que não... A nossa coisa gastronomia, nossa. Coisa nossa, boa pra caramba. Tem que estar lá, tem que estar no mundo inteiro mesmo.
Tô contando aqui, nós provamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sabores. Jesus amado, vou ter que correr na lagoa hoje, dar 10 voltas à noite.
Não, não se preocupa.
Tem buscado a assassina da Boritec.
Não se preocupa.
Luiz, ainda tem... Você está falando aqui de 7 Piemontes, ainda tem a Sofia, que é a filha dela, que está com o quê? 2 anos.
2 aninhos. Eu abri... Ela e a Piemonte vieram juntas.
Olha que história, essa gestação perfeita. Piemonte e Sofia, gente.
Sofia trabalhou muito.
Sofia tomou muito sorvete.
Tomou muito sorvete.
E agora, então, né, tá sendo compensada, né?
Ela é cliente Babylé. Ela é cliente Babylé, porque os pediatras indicam, né, até 2 anos não ter açúcar. Então, ela era cliente da Aguilé, aí como veio o Babylé, agora ela é cliente Babylé.
Daqui a pouco, Luiz, assim, Sofia deitada sobre um berço de gelo.
Ela merece, minha princesa.
Olha, papo maravilhoso. De gelado não tinha nada, que foi um papo quente, bacana, gostoso. Luísa, queria te dar os parabéns.
Muito obrigada.
Porque não só pelo seu empreendedorismo, que apesar dos problemas que a gente vive nesse país, políticos e econômicos, você está aí na sua 7ª loja em menos de 2 anos. Podia estar morando na Itália, feliz da vida, sem se preocupar. Sofia lá, maravilhosa. Mas você está aqui acreditando na gente, apostando no nosso paladar, criando, fazendo a nossa felicidade, porque sorvete é aquela coisa que te faz feliz. Sim. Sorvete,
a
assim...
A gente vem de felicidade.
Sorvete não deixa ninguém triste, né? Não. Sorvete é quando você chega triste, a pessoa te dá um sorvete e você fala... Tô feliz. Então, eu queria te agradecer pela felicidade, primeiro, que você nos proporcionou.
Obrigada.
Porque sorvete eu não tomo, eu vou te dizer, há muito tempo. Já não tomo sorvete há tempo.
Gelatos e gelatos, Bibi, gelatos e gelatos.
Mas aqui, eu vou passar a pedir no iFood, a Piemonte, e tem uma perto da minha casa, no Jardim Botânico. Vou passar e andando até lá. Sabe por quê? Eu tomo sorvete e volto andando.
Tem os diets, tem os bebês.
Não, mas eu vou na investida também do outro que não é diet. Bom, né? Claro. Você tem alguma coisa a declarar diante dessa história toda aqui?
Chegue logo em Niterói.
Vini, feliz da vida, né, Vini? Foi muito bom ter você aqui, que você volte mais vezes e que daqui a 2 anos, não sou louca, mas eu vou te falar, que você fala assim, ah, agora eu tenho 14 filhos. Abri, tem 8 com Sofia, eu abri mais 7. Mais 6, melhor dizendo.
Que seja assim.
E olha, que vocês também se divirtam, que vocês frequentem a Piemonte, que vocês tomem muito sorvete nesse verão. Tomem muita água e muito sorvete, que esse verão promete, né, Lacerda?
É isso. Obrigado, Luiz, por ter vindo.
Obrigada a vocês.
E agora eu vou tomar o resto desse sorvete, que está tudo aqui, né, no nosso Gastronodicas. E oi, Marcos Lacerda, esperando de vocês geladinhos e quentinhos na semana que vem. Até a próxima sexta-feira, aqui no Gastronodicas. Beijo.
Um beijo.
Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.